இருக்கு.
Daí tudo bem?
O senhor se encontra pronto?
Sim.
Podemos começar?
Desejamos a todos um excelente dia. E de largada já pedimos a leitura da ata anterior.
Ata 018-2019. Aos 16 dias do mês de abril de 2019, na sede do Poder Legislativo do Plenário, realizou-se a reunião das comissões. Iniciou-se a reunião com a leitura da ata pela assessora de Educação, Saúde, Meio Ambiente e Ação Social, Vanusa Adriana de Rosso. Logo após, o senhor presidente da Comissão de Justiça e Redação, Ederson Fernando Spohr, colocou em discussão o CM022, que altera a emenda e o artigo 1º da Lei número 10.677, de 27 de agosto de 2018, que concede remissão de 75% no Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, para os imóveis declarados como área de preservação permanente, áreas de preservação florestal e áreas de compensação florestal. Com as comissões, sem mais assuntos a tratar, o senhor presidente da Comissão de Justiça e Redação, Ederson Fernando Spohr, agradeceu a presença de todos e deu por fim a reunião, assim como a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os presentes.
De fato, foi uma ata lacônica, mas a reunião acabou sendo mais extensa, né?
De um projeto.
Nós temos aí hoje a convite das comissões, se não me engano, foi o vereador Lopes, foi o Rambo, pediu a presença, então, da CIL do CDL, para nos darem um parecer, uma ideia a respeito do projeto de lei número 157, que de 2018. Ele foi, a história dele é que ele foi apresentado ao final do ano de 2018, acabou sendo arquivado o projeto de lei e não votado, e ao final do, quer dizer, o começo desse ano, então ele foi desarquivado. Acredito eu que o projeto deve ter sido remetido às entidades junto com o convite para análise, juntamente com as emendas que foram apresentadas. Então, até em virtude de ser um projeto importante que vai nortear a utilização do transporte público do município pelos próximos 10, possivelmente 20 anos, nós convidamos e que façam-se presentes à nossa mesa a CIL e CDL, bem o Juarez e o Reis. Doutor Douglas, sintam-se à vontade. Sejam bem-vindos. Projeto de lei, até para acrescentar informações aos senhores, ele está com o nosso jurídico para análise, ele fala, a questão da legalidade, enfim. Acho que foi compreendido pelos senhores o motivo pelo qual, então, nós convidamos vocês para vir para cá. Acho eu que esse vai ser a última vez que esse projeto venha à discussão nas comissões antes de ser votado. É claro que nada impede de que o projeto, sendo colocado à votação, por parte da presidente, ele não possa ser pedido vistas por parte de algum colega. Sejam bem-vindos e nós gostaríamos de ouvir o posicionamento que as entidades, importantes entidades, têm a respeito desse projeto.
Liga o microfone.
Isso aí.
Bom dia, nobres vereadores.
Douglas.
Eu trouxe uns apontamentos da lei. Tá, na real, foi discutido com o colega, com o Fernando Arier, ele que estudou bem, que se aprofundou, tá, na lei, e aí ele que viria até, por sinal, e teve um contratempo, nasceu a filha dele ontem, e ele está meio ocupado com essas... Está tudo bem, mas então ele passou o encargo para mim. O que, que a gente conseguiu ver? A lei é boa, a lei está muito bem redigida, ela está muito bem preparada, eu acho que tem que ser implantada, só que ele me passou alguns apontamentos. Tá? Eu não sei se eu coloco tudo agora, ou a gente, como é que vai ser essa discussão, se a gente vai... daqui a pouco é muito maciço eu colocar tudo agora, ou a gente vai conversando e vai...
Trouxe aqueles apontamentos anotados para a gente receber por escrito?
Não, eu tenho no meu rascunho.
Podemos... seria interessante encaminhar também por escrito para nós termos...
Eu posso pedir para ele fazer, já que é ele que conseguiu.
Interessante isso, né? Tá.
Uhum. E daí a gente pode...
Mas tem vontade, pode apresentar todas as questões, não é problema, a gente também pode abrir para debate no meio da apresentação.
Isso aí. Deixa eu, então, vamos pela ordem aqui. O que ele me passou aqui? Lá no artigo 5º, tá? No parágrafo 1º, é uma anotação que a gente fez que a gente não conseguiu entender. Eu não sei se cabe a vocês explicar para nós ou se vai ser o executivo, que é o proponente do projeto. Tá? Lá no artigo 5º, no parágrafo 1º, que fala o seguinte, ó, o sistema de transporte seletivo terá tarifa diferenciada com um valor 20% acima do transporte convencional e terá o seu passageiro equivalente majorado na mesma proporção. Alguém consegue nos dar uma... Isso ficou meio... Nós não conseguimos entender o que, que foi... O que a lei quer dizer com isso aqui.
Em Porto Alegre, eu dei uma analisada na lei de Porto Alegre, eu não lembro de qual outra cidade. É um parâmetro que todos usam, inclusive eu acho que vem nacional, para definir a porcentagem do seletivo. O micro, então, enfim, eu acho que vem, se eu não me engano, esse padrão, ele vem como, qual é que é o órgão ainda que define isso nacionalmente, não lembro o nome, mas ele vem de cima, assim, se o valor da passagem é R$ 4,00 aqui, o seletivo vai ser 20% a mais, para não exagerar e não diminuir.
Tá, mas o qual seria o transporte seletivo, o que se enquadra?
É micro-ônibus.
Tá, mas aí a lei aqui não está prevendo isso. Não tá, ele não coloca os micros e as vans aqui?
Não, não van não entra.
É, essa é uma preocupação também que a gente tem, que nós vamos depois, mais tarde, aqui, que a gente vai... um apontamento dele, né? Então, só essa questão aqui que ficou um pouquinho... né? Que a gente não conseguiu...
Não ficou claro.
Não ficou claro.
Ótimo.
Tá. No artigo 6º ali, ficou muito bem que tem a integração das linhas, né? Isso aí ficou sensacional. O que é essa integração? O que é o resumo desse artigo aqui? O cara tem que sair daqui e ir para um lugar e a linha, o licitante, o vencedor, não contempla a linha inteira. Então ele vai de um pedaço, daqui a pouco pega o outro. Né? Isso aí ficou muito, muito interessante. Outro apontamento que ele fez aqui.
Tá. Mas ali nada de modificação, é só uma nota a respeito bem redigido.
Bem redigido.
Okay.
Ele ficou bem legal. Deixa eu ver o que precisa de... Ó, lá no artigo 12, que eu estava falando antes, Mariela, que fala dessa questão dos micros e vans, que só fala... são bens vinculados à prestação do serviço público de transporte público por ônibus. Né? Eu não sei qual é a intenção, se é colocar vans, micro-ônibus e afins ou não nessa lei. O apontamento do Dr. Fernando, ele acha interessante que essa lei poderia já prever essa questão.
Qual que é o artigo?
Artigo 12. Artigo 12. Porque a lei trata, né, da licitação em modo urbano, distrital, né, e o outro que é especial, que é afretamento. Então, nesses três tipos da licitação, os tipos de transporte, tem uns dão condições para ônibus, outros dão condições para micro e outros dão condições para van. Né? Então, daqui a pouco a lei poderia contemplar.
O seletivo teria que ser...
Teria que estar dentro aqui. Essa, aquela questão do seletivo. Né?
É no artigo 12.
Artigo 12.
Artigo 12, já, temos nota.
Até porque no 11 ele fala, que as licitações serão organizadas da seguinte forma, por sistema, lote de serviços, linha. Então isso pode contemplar outros tipos de transportes, né? E o artigo 14, ele fez um apontamento muito rápido, que ali fala sobre a idade da frota. Tá? Isso aí tem que ter um cuidado porque com o sucateamento.
Oi?
Tem que ter um cuidado com o sucateamento da frota. Tem que ver ali uma... Mas aí também vai voltar a questão dos micros de vans, né, e ônibus. Então tudo vai ser numa linha. Só, aqui só fez um apontamento para uma atenção especial nesse artigo. Tá?
Até essa parte, ela foi, a gente convidou o cidadão que ajudou a elaborar o projeto para vir aqui na Câmara de Vereadores. Na fala do cidadão, ele falava sempre em 8 anos, a idade média. No caso aqui, a gente está apresentando uma emenda a esse artigo, colocando que ela seja, aqui fala idade Sim. média de 9 anos.
Não, mas aqui no frota em operação nas linhas urbanas, A, possuir idade máxima de fabricação de 15 anos. Aí 9 anos é idade média.
Isso. No caso, a gente apresentou uma emenda colocando idade média de até 8 anos. A gente reduziu um ano na média. Mas isso por meio de emenda, se não me engano, é para ser assinado por todos os vereadores. É isso que foi a proposta das comissões. Mas não se mexeu na ocasião na questão da idade máxima dos Sim. veículos. E a gente, no meu gabinete especificamente, fez uma pesquisa a respeito dos valores pelos quais se compra um ônibus de 15 anos para transporte urbano, é menos do que um carro Sim. novo, popular. Por causa justamente do sucateamento que comentaste.
Só um apontamento para uma atenção especial nesse okay. artigo, né? Foi feito um apontamento também sobre as isenções, né, que a lei prevê para idosos. Isenções, que a lei prevê para idosos. Isso aí, ok, é essencial, é necessário. A única preocupação é para estudantes, porque quanto mais isenções se dá, mais caro fica a tarifa para os usuários em geral. Né? Então, não sei qual é que é a ideia dos vereadores, é dar isenção para estudantes, dar meia isenção, dar isenção inteira. Então, esse cuidado é que tem que tomar. É isso que ele se preocupou. Quanto mais isenções dá, a média da tarifa vai aumentar para o usuário geral. O idoso, sim, ele está tranquilo, tem que ter, né? Só a questão dos estudantes. Não sei como é que vai ser tratada essa questão aqui na casa. Se vai, né, integral, parcial, como é que vai ser. Isso é um ponto que tem que deixar anotado ali.
Com certeza nós vamos avaliar a Constituição Federal, que está para não uma lei menor se sobrepor a maiores. Não existe, né? Nós vamos fazer a avaliação da Constituição, ver o que está nos rege em relação a isso, ainda tem que fazer a avaliação.
Salve.
Douglas.
Bom dia. Posso?
Salve.
Bom dia a todos. Assim, ó, a questão, né, até fui eu que levantei a questão da passagem para o estudante. Nós, há muito tempo, nós temos retirado dos ônibus, então vou dizer o que eu falei aqui outro dia que os senhores não estavam. Nós temos retirado do transporte coletivo público para, vamos dizer, terceiros. As empresas já, pelo transporte não ser um transporte de um valor que eles fique viável para pagar, as empresas estão fretando ônibus num valor mais barato, ideal, com um itinerário próprio e aquela empresa, minuano, cada empresa faz seu fretamento. Há muito tempo se criou em Lajeado a questão da Tupic, porque é muito mais fácil você pegar e colocar sua criança, seu filho, sua filha, numa Tupic bem mais viável do que você pagar o preço que é o ônibus. Se nós queremos e nós precisamos, não adianta, você pode botar ônibus de ouro e que não tiver um preço convidativo, você não vai fazer. Então, essa questão que você está falando, sim, que as isenções, não é isenção, é a tal da meia passagem. Eu, como estudante já adulto em outro município, o estudante universitário, eu chegava lá, comprava meu pacote de passagem e eu usava.
A preocupação não é esse estudante que vai primário, é o estudante da universidade, estudante de segundo grau, do noturno. Entende?
Tanto faz, o estudante ele tem que ter Eu digo, eu estudava em Santa Cruz.
Claro, tem que ter um incentivo. A gente não está negando isso aí, Fábio. Eu digo que tem que ter o cuidado. Tem que ter o cuidado no cálculo da tarifa para não ficar muito caro para o usuário.
Na verdade, não se está indicando qualquer solução. A única coisa que o senhor está colocando é ter cuidado com isso.
Cuidado com
isso. Tem o cuidado, mas nós temos que colocar mais gente, porque aquela meia passagem do estudante universitário, certo? Em vez dele fazer uma carona de Uber, vamos dizer hoje, ele vai estar dentro do ônibus.
O ônibus tem que ser mais atrativo do que o Uber para esse estudante, para ele pagar a meia passagem.
Sim, mas assim, ó, tem mais possibilidade de nós colocarmos ele para dentro do ônibus se tiver um valor convidativo. Se é o valor de hoje, nem eu nem você, vamos falar a real, quem de vocês vai, que nem eu vim agora de São Cristóvão, vai pegar um ônibus para vir para cá, no lado da garagem do Irene Der? Vou pagar R$8,30 para vir voltar. De carro eu não gasto R$4. É isso que nós temos que discutir aqui. De qualidade, ônibus, ar-condicionado, tudo mais. Então, essa não é isenção. Certo? Isenções tem as questões, como o vereador Rambo falou.
Ah, mas ele só está colocando, salve, é para ter atenção a isso. Mariela.
Eu falo no final que é do artigo 5º lá.
Acho que pode continuar.
E aí, então, finalizando, e eu sei que a gente sabe que isso aqui é mais a questão do edital quando for lançado, que daí o vereador Salve já comentou. Obrigatoriedade de ar-condicionado, que a lei não prevê, ela não faz essa...
Tem emenda a respeito.
Tem emenda? Tá. É que a gente não recebeu a emenda, verdade.
Não? Tá. A emenda prevê que sejam colocados ar-condicionados, que tenham.
Porque, pelo menos...
Entretanto, por meio de decreto, o prefeito vai definir quanto por cento, em quanto tempo, enfim. Sim. Ele não coloca que todos os ônibus, a partir da largada, terão de ver.
E a questão das paradas de ônibus, a gente sabe que também é município, né? Mas poderia, na lei, vir algum artigo que regulamentasse.
A emenda também.
Desculpe,
eu peço desculpas por vocês não terem recebido as emendas, porque elas fazem parte, obviamente, do que está sendo analisado pelos vereadores. Tá. Existe emenda e a emenda a respeito das paradas de ônibus, ela fala que o ônibus ela tem que ser coberta, fechada atrás, dos lados,
tem
iluminação e chão.
Perfeito. É. E aí, o último apontamento aqui que eu deixei aqui...
Só um momentinho, o Marquinhos, acho que quer falar a respeito.
Eu só quero deixar claro que dar conforto para a população que usa o ônibus não é obrigação. É um dever, porque hoje em dia do mercado, ou você aproveita e dá o conforto para as pessoas se sentirem bem, incentivar que eles usem o transporte público, ou você não dá o conforto e afasta eles cada vez mais do transporte público. Isso aí
contra a fala do...
Isso é uma coisa inteligente. Os inteligentes pensam, peraí, quanto com é a mesma coisa numa loja, você chega lá, você é comerciante, você tem que agradar o seu né, o freguês, para que ele venha cada vez mais. E fale para outras pessoas. Ó, deixa o carro em casa, vai, o transporte público tá bom. Isso tem que fazer que caia na população isso aí, que tem um incentivo deles procurar o transporte público. E não afastar eles cada vez mais, fazer um negócio que fique bom só para um lado. O negócio bom, ele tem que ser para os dois lados, entendeu? E principalmente mais para o freguês do que para a gente, entendeu, meu amigo? Só quero que levem isso para vocês e levem para os empresários, que isso aí hoje em dia não é mais como era. Hoje em dia, ou tu vai ou tu não vai, como diz o outro, né? As pessoas se afastam, tem Uber, tem táxi, ele vai com o vizinho e por aí vai. Afasta ele cada vez mais do transporte público. Então, deixo bem claro que quando vocês fazerem esse negócio, que pense muito bem na população. Muito obrigado.
Até, Douglas, para ser um pouco mais claro, o que, que a gente está colocando no artigo 7º, que fala a respeito dos pontos de embarque no item 4, a emenda está sendo colocada, ele abre o item 4, colocando o item A. Os pontos de embarque e desembarque deverão ser dotados de cobertura, vedação nas laterais e na parte de trás, calçamento de toda a área, iluminação, assentos e placas indicativas das linhas que passam pelo local e respectivos horários. Ele é completo. Vamos dizer, alguns diriam que daqui a pouco até demais, mas
precisa, né?
É o ideal.
Precisa.
Tem vontade.
No item 7 também, deixei agora para o final, que fala aqui das tabelas de horários, né, e publicização dos itinerários, o que, que a gente entendeu que seria o ideal, como será feito licitações em lote e várias empresas podem receber, podem ser vencedoras de várias linhas, o que acontece para o usuário? Como é que ele vai ficar sabendo qual ônibus ele tem que pegar para ir para tal lugar, onde que ele tem que pegar, qual a parada, onde é que o ônibus passa? Tá, isso é o que a gente não conseguiu enxergar aqui na lei. Tá. O que, qual foi a sugestão do Dr. Fernando? Não sei se criar um aplicativo, porque tem que centralizar.
Não pode ser várias empresas.
Sim.
É um consórcio. A lei é uma empresa só, Douglas. Uma só ganha tudo.
É uma empresa só.
Uma vai ganhar todas as linhas da
cidade,
mas não, mas a lei aqui, a lei aqui
consórcio.
Tudo bem, mas a lei prevê que pode ser feito em outras empresas.
Não.
Não, é empresa ou consórcio? É.
É, por exemplo, nós podemos nos juntar, nós cinco, e criarmos uma empresa que vai vencer a licitação, é um consórcio. Mas não é eu, dono.
Se criar uma administração, poderiam ser várias empresas, no caso, fazer um consórcio, a gestão seria de uma só.
Isso, é mais ou menos a Univias, no caso,
tá,
do pedágio.
Mas aí ela tem que ter um layout único.
É, por exemplo, o pedágio.
Tudo bem, mas se for um consórcio, por exemplo, são várias empresas que integram esse consórcio. Onde vai ter a centralização dessas informações?
O consórcio acaba sendo uma outra empresa à parte, no caso.
Esse consórcio que vai ter que gerar essas informações e passar para o usuário.
Sim.
Na realidade, de novo, é uma lástima que vocês não tenham recebido as emendas.
É.
Mas a emenda aditiva número 1, ela coloca, por exemplo, as linhas, ela no artigo 7º também, a tabela horária, especificação dos horários, enfim, a gente de novo coloca a linha A. As linhas, horários e mapas dos itinerários deverão ser disponibilizados de fácil acesso no site do Poder Executivo. É uma tentativa de contemplar...
A nossa preocupação é só centralizar todas as informações, porque é um consórcio, como vocês estão dizendo...
Mas é que o consórcio forma uma empresa.
É uma empresa.
E aí só vai vir de uma empresa a publicação.
Uma vai ser a responsável por publicar.
Por exemplo, os pedágios, Douglas. É um consórcio das que formam a CCR.
Sim.
É uma empresa só e toda a publicidade, enfim, vem de uma.
E aí, então, mas vai ser centralizado o site da prefeitura. Essa é a sugestão dele. Fazer um sistema de fácil acesso ao cidadão. Porque tu abrir o site da prefeitura hoje, até que tu acha as informações lá, tu fica patinando.
Eu acredito que tem que ser...
Daqui a pouco até um aplicativo, pode ser...
essa forma do aplicativo...
A sugestão dele é um aplicativo. O pessoal baixa no celular, abre ali, põe a data, o horário, a linha e qual é o ônibus que ele tem que pegar.
É.
Porque pode passar o ônibus das empresas aqui de Lajado, que vão formar um consórcio, vai ter share, vai ter... Essa é a preocupação.
Tinha que ser por aplicativo, forma aí, mas não adianta jogar no site da prefeitura, porque eu acho que assim, ó... Vai ser, apesar de ser transporte público, mas vai ser algo à parte.
E
tem
aí,
que funcionar independente.
E aí a gente sugere que isso seja incluído na lei. Uma questão nesse sentido, que essa centralização seja de fácil acesso ao usuário. Um aplicativo ou um site específico para isso, que seja criado somente para isso.
Eu vou passar a palavra para o Tori, mas a gente não colocou essa questão de emenda no sentido de GPS, nem de aplicativo, até no sentido de que a gente acredita que a empresa vai sentir a necessidade de colocar isso para angariar mais
bueno, mas poderia...
Tori?
Não, bom dia. Eu acho que os apontamentos que o Tori está fazendo, ele tem que ter essas cópias, essas emendas em mãos, até para poder, porque o Ramos pediu os apontamentos por escrito. Não sei como ele fazia isso, é importante que passe para o doutor ali as cópias das emendas. E também eu vejo que aqui na casa a gente se fala muito em defender em valores de passagem, que é importante também. Só que daí a maioria dos vereadores que falam nessa casa, que nem o Sávio frisou há pouco, pega o ônibus do São Cristóvão e vem até o centro aqui, custa muito caro. Só que também tem que analisar o seguinte, tu pega o ônibus lá na Forqueta, na divisa, e vai até a rua da divisa por R$4,00, alguma coisa também. É uma distância mais longa, mais longe. Então, assim, ó, é fácil a gente vir aqui criticar, então, às vezes, eu não sou a favor do aumento de passagem, às vezes, um valor que passa, ultrapassa os índices normais, mas assim, ó, se tu analisar também com a passagem, eu moro lá na rua da divisa, eu pego um ônibus aqui, na Forqueta, por exemplo, a minha, custa, eu acho que o preço razoável, porque, cara, é estrada. Eu não vou botar o meu carro para fazer essa quilometragem, que se eu trabalhar na Univato, vai até lá na rua da divisa do Orlando Silva. Isso vai custar muito caro para a manutenção de veículo, de sede e tal. Eles só se pegam em cima das empresas dizendo, bom, mas se eu vou entrar do centro, por exemplo, pegar a questão que sobe até, claro que vai custar meio caro, mas tem que fazer o seguinte, para alguns custa um pouco mais e para alguns é normal que tem que ser diluído, né? Por exemplo, eu vou pegar um ônibus na Forqueta e vou até lá na divisa de Cruzeiro, bicho velho. Eu tenho certeza que eu vou gastar mais de gasolina e manutenção do veículo. Então, esse meio tempo tem que ser jogado, é uma coisa natural isso. Lá em Porto Alegre também cansei de pegar ônibus e andar duas quadras e pagar tanto, mas cansei de pegar ônibus e andar
10 quilômetros e pagar o mesmo preço. Isso é uma coisa que tem que ser, acho que, né? Pois não, sabe?
Isso você, o senhor está falando de uma pessoa. Porto Alegre você pega, você anda 30 quilômetros, 40 quilômetros, certo? E se você tiver um carro, tá? Um carro, hoje os carros que fazem em média 10, 15 quilômetros, ok? Então com 2 litros você vai atravessar a cidade de Porto Alegre. Mas se você colocar duas pessoas, você vai pagar R$16, ok? Então não tem, assim, ó, tem que baixar o valor. Além de tudo, se tirar as pessoas que têm o vale transporte das empresas, fecha as empresas de ônibus hoje. Quem está pagando esse valor alto hoje são as empresas.
Douglas, só para ficar claro, em relação às dúvidas ali do transporte seletivo, no parágrafo 2 do artigo 5º ele especifica: transporte seletivo, serviço de transporte que opera em linhas com itinerários especiais definidos pelo poder público, utilizando micro-ônibus ou ônibus convencionais, mas a diferença dele é que ele transporta apenas passageiros sentados, sem a presença do cobrador, com a tarifa diferenciada do transporte convencional, que lá naquele parágrafo que tu falou é 20% a mais do convencional. Então, acho que...
No... Qual é o...
No artigo 5º, parágrafo 2.
Tá, não, isso sim.
Não. Ali define...
O parágrafo segundo?
É.
Eu só recebi
item
assim,
2.
O inciso 2. Tá aqui. Sim, sim, já achei.
Artigo 5º, parágrafo...
Inciso 2.
Artigo 5º. Transporte seletivo, serviço de transporte que opera em linhas de itinerários especiais definidos pelo poder público, utilizando micro-ônibus ou...
E aí ele define o que é o fretamento,
tá,
que entra a van, o que é, enfim...
Tá, ok. Então tá nada do... Seria da nossa parte essa...
Ítalo?
Bom dia a todos. Eu acho de suma importância o que está acontecendo nesta casa, porque esse projeto de lei está se discutindo uma reformulação, uma melhora da lei existente, para que se possa ali na frente ter todas as condições de se fazer a melhor licitação possível. E como o Ranzi falou, nós estamos discutindo uma coisa para 10, 15, 20 anos. É muito, muito importante ter a CIL, CDL, ter todas as entidades, as pessoas envolvidas, que uma vez aprovada, uma vez feita a licitação, isso tende a perdurar por esse prazo. Hoje, nós vivemos em Lajado uma licitação que foi, se eu não me engano, feita 20 anos atrás.
Nunca foi feita.
Nunca foi feita. Então, o que tanto legislativo, executivo, entidades, as pessoas estão querendo, é que nessa nova tomada de posição se tenha um melhor transporte público coletivo possível para as pessoas. Quando a gente discute mais preço, menos preço, e foi muito discutido nessa casa, se tu tiver um transporte público em boas condições, tu vai ter mais gente utilizando o transporte público. Tiver linhas regulares, horários, tudo isso vai estar previsto no edital. Então, essa lei é que todo mundo tem que discutir para ela chegar no final, quando aprovada, ela dê os maiores subsídios para fazer a melhor licitação possível. E vai ganhar uma empresa, um consórcio, que vai ter bem claro, por esse contrato, as obrigações pelo prazo que for feita a licitação. Então, parabéns, porque vale a pena discutir até o máximo, porque daqui a uns anos vai dizer, aquela administração, aqueles vereadores aprovaram. Então, está se mexendo em certos tabus, que realmente nós temos que tomar uma posição a mais profissional possível em benefício da população.
Javi, na emenda aditivo aqui que fala da publicização dos itinerários. Fala só no site oficial do Poder Executivo. De repente, se fizesse alguma colocação aqui, justamente aquilo que nós falamos, de repente, para quem a concessão que faça essa são ideias, a gente não está aqui vendo aqui obrigar vocês a nada, a gente só está...
É o motivo pelo qual a gente convidou vocês até para ter um outro olhar aqui.
A redação aqui está bem, eu acho que isso aqui é importante, precisa ter, essa da emenda número 1 aqui que fala no artigo 7 ali. Né? Mas, ou se faz um sistema no site da prefeitura que seja visível e o cara chega ali rápido, porque se tu está na parada de ônibus, e tu tá querendo procurar o lugar e daqui a pouco tu não acha nada, tu passa o ônibus e daí tu não sabe se tu entra, se tu sai do ônibus, e aí daqui a pouco tu olhar, tu achou e era aquele ônibus que passou. Uhum. Entende? Essa é a preocupação. O usuário fica perdido nas informações. Então se tivesse uma forma centralizada e rápida da busca dessas informações, seria essencial. Essa é a preocupação.
Tá correto. A prefeitura, ela o que acontece? A sugestão foi colocar no site da prefeitura como obrigação, como a prefeitura tendo que disponibilizar isso. Mas o domínio específico é uma atitude particular da prefeitura em fazer isso. É uma medida administrativa, né? Que com certeza vem bem. Quanto mais transparente, quanto mais fácil for o acesso, tanto melhor. Eu sempre digo que é uma das práticas que o poder público não tem utilizado, é utilizar o nome do site barra alguma coisa, barra ônibus, barra escolas, barra, enfim, que facilita o acesso a cada secretaria ou a cada órgão. E eu acredito que por puro desconhecimento do gestor, que não pede que isso seja feito, porque tecnologia e funcionários que passam isso é absolutamente tranquilo, vocês conhecem esse tipo de situação. Mas acho que a gente não pode chegar a tanto de botar no projeto de lei qual que é o endereço que deve ser localizado, né?
Não é o endereço, mas um modo
mais fácil. O acesso é...
Fácil acesso,
né? Acesso ao conteúdo.
É, daqui a pouco nós vamos ter 200 leis que falam que é fácil acesso e... Nilson?
A doutora é boa. Essa questão do aplicativo é muito boa, porque o site da prefeitura, apesar de ser um site bem completo, ele tem muita coisa lá dentro. Então, realmente, se a pessoa quiser procurar alguma informação, demora muito ali. E hoje em dia, as pessoas com o celular, que baixa facilmente um aplicativo, será de grande valia. Mas eu tenho uma preocupação sobre essa questão do consórcio. Hoje nós temos quatro empresas em Lajado. Tem quatro empresas que circulam, porque... O camarada tem uma empresa, mas ele tem outras. Tipo, o Orlando Dare tem o Sartori, o Scherer tem o Barcelos. Então tem quatro marcas. Tem quatro Sartori, Orlando Dare, então tem quatro empresas que circulam em Lajado.
De dois donos,
isso. Se um ganha e eles fazem um consórcio, vai continuar sendo igual. Né? A população vai continuar sofrendo com isso, porque eu andei de ônibus há uns dias atrás e a reclamação do pessoal é a aglomeração desses idosos que não pagam passagem na frente. Então tem que ter também esse cartão eletrônico para que as pessoas possam passar rolete e sentar lá na frente, sentar nos bancos normais, né? Porque a grande reclamação da população que anda de ônibus é os ônibus andam cheios nos horários de pico, muito cheio. E esses idosos, esses passageiros que não pagam a passagem, eles têm que ficar ali na frente, aglomerados na frente, trancando a entrada e saída ali. Outra coisa que eles reclamam também é a falta de ar-condicionado. E a maior reclamação da população, e eu conversei com usuários, é ainda as linhas, é ainda os horários.
Horário.
É os horários. É, a maior reclamação da população é os horários.
A questão dos horários ali, porque assim, ó, nós não vamos conseguir, podemos fazer o que quiser aqui, resolver o problema do ônibus, às vezes, não estar um pouquinho meio cheio, porque o que que acontece? O usuário está lá na parada, sabe, só vem um itinerário no momento. Aí ele entra, está cheio o ônibus, ele entra igual, porque senão ele vai chegar atrasado no colégio, né, na escola, no trabalho, enfim, não tem o que fazer, tem que botar mais horário no horário do pico, porque a maior reclamação é que o Nilson fala, de manhã cedo, entre 15 para 7, até 15 para as 8, aí para baixo é o Deus me acuda. Aí vem um ônibus cada meia hora, aí o ônibus vai com 70, 80 pessoas dentro, e aí se o motorista não parar, eles enlouquecem, porque eles precisam chegar no horário certo do trabalho. Né? Então isso aí é uma coisa que tem que ser bem discutida, Douglas, aí principalmente do horário, de botar mais horário no horário do pico, né? Botar mais linha de ônibus ali. Esse é um grande problema aí que a gente tem aí para baixo, né? Que é a maior população que usa ônibus, né? Que com certeza a gente vai ver com o Hans também aí, da possibilidade de ajeitar e ajustar o projeto de emendas aí, mas esse é um dos maiores problemas que nós temos aí para baixo.
Até uma das questões que nós acreditamos que a prefeitura tenha que tomar atitude, o problema não se localiza, por exemplo, tu pega o bairro Santo Antônio, Jardim do Cedro, enfim, que os bairros já são populosos em sua integralidade. Mas situações como os novos loteamentos que têm acontecido na cidade, eles acabam virando bolsões à direita, à esquerda de uma via principal. E aí o ônibus acaba não entrando dentro desse loteamento, porque não tem acesso ao loteamento seguinte, quer dizer, tem várias faixas de terra que elas não são loteadas ainda. Então tem que haver um esforço do Poder Executivo em abrir, fazer a ligação entre esses bolsões que acabam ficando deslocados, para viabilizar que essas pessoas que hoje não estão pegando o ônibus, passem a ver isso como uma possibilidade, porque passa diante das vias deles. Salve!
Desculpe, ter chegado atrasado, e eu até pedi, né, para o Heinz aqui a questão. Eu acho que o principal que nós deveríamos aproveitar com a CIL-CDL aqui é a questão dos ônibus interurbanos, aqueles que é a preocupação, qual a ideia, o que, que a CIL-CDL, tá, o que, que estão pensando nessa questão, porque tem aqueles que dizem assim, o ônibus tem que vir o interurbano, intermunicipal tem que parar na rodoviária e no centro, nos bairros, é só os municipais. Então, essa questão, né, vereadores, assessores, colegas, eu acho que é o que nós devemos saber hoje, qual a posição da CIL-CDL em cima ônibus que vem de fora, continua entrando até o centro, o ônibus que vem de fora para na rodoviária, que nem Santa Cruz, ok? E a pessoa tem que pegar um segundo ônibus. Daí tem tudo aquilo que já foi falado, a bilhetagem eletrônica, como é que vai ter a compensação entre empresas e tudo mais, tá? Porque se fala aqui assim, tá, mas aquele que vem lá de Forquetinha para comprar no nosso comércio, se ele tiver que pegar um ônibus até a rodoviária, mais um urbano até o centro, é o que se discute aqui. É isso que eu gostaria de escutar da CIL e do CDL hoje. Obrigado.
Não sei se vocês chegaram a debater esse tema. Ele foi abordado aqui nas nossas comissões
terminais,
mas acabou não virando emenda ou coisa do gênero. Ele foi largamente debatido, mas acabou não virando...
Por enquanto.
Acabou não virando isso. Isso. Tem bondade.
Bom, eu penso nesse sentido. Os interurbanos, né, que vêm de fora, quer dizer, se tivesse aquela competência, daqui a pouco não tivesse a dificuldade, vamos dizer, de desembarcar e embarcar no outro, ou esperar muito, se tivesse, conseguisse chegar, porque também a gente tem que pensar também na mobilidade urbana da nossa cidade também. Então, isso também traria um pouco de desafogo. Mas temos que nós estamos debatendo aqui o transporte público de qualidade, né, para as pessoas, facilitar para as pessoas. Então, se tivesse viabilidade de da demanda, que ela fosse realmente itinerário e se fosse encaixar tudo, sabe, certo? Haveria possibilidade. A gente não debateu isso de forma mais aprofundada, né? Mas podia se ver que a gente fala também que nós estamos colocando aqui dos horários e tudo, itinerantes e tudo, sabe? As paradas de ônibus, acho que precisava, ou ter um aplicativo para as pessoas verem, saberem os horários. Outra coisa, em épocas de... Eu estou falando agora da CDL
período, um exemplo, período de Natal. Sei lá se tivesse... É, os horários são esses, né? E não há alteração para essa época, digamos assim. Às vezes, a demanda de promoções e programações. E poderia, se daqui a pouco, ter uma amplitude nesses eventos. Não sei se seria possível de incrementar isso, né? Fazer uma emenda, alguma coisa. Eu sei que é difícil, né? Teria que se fazer, vai ter custo a mais, na verdade, para as empresas, mas se seria possível de fazer isso, né, para esses momentos, nessas épocas, né? Não são muitos, mas a gente tem que ver como um todo também, né?
Mas tu diz,
desculpa, uma das coisas que foi...
Alterar o horário ou colocar mais ônibus?
Não, daqui a pouco sim, vamos dizer assim, ó, vai encerrar do...
No Natal, por exemplo?
Isso, Natal. Só estamos até a divisa lá. Termina, os horários são até as 8. Mas nessa época, muitas pessoas vão ficar circulando até mais tarde. Poderia se ter, que eu fechar uma hora a mais ou... Isso.
Em Porto Alegre, a questão de comércio, tem um domingo por semana que é free, entendeu? Ônibus de graça.
Sim,
onde o comércio funciona naquele fim de semana no comércio.
Mas isso, vereador Hildo, o urbano ou o interurbano?
Urbano.
Eu estou falando do urbano também nesse sentido aqui.
Até gostaríamos que o senhor e o Douglas definissem melhor para nós, é que não discutiram, mas essa questão da entrada do interurbano ou não entrada. Ou seria
não, sabe, eu acho
a primeira que... manifestação.
Mas isso aí tem que existir, como é que você, não digo nem pelo comércio, mas a pessoa que trabalha em Lajeado e mora em Cruzeiro ou mora em Arroio do Meio. O ônibus precisa vir de lá e entrar aqui para deixar essa pessoa. Né? A questão do município vai ter que regulamentar onde vai parar, onde é que o ônibus vai passar. Tem que ter essa permissão para a empresa de fora fazer, assim como também Lajeado tem que ter a permissão para poder levar as pessoas aqui para lá. Eu acho que isso é indispensável na lei, né? Que tem que ser.
É, e permitir que a pessoa possa ir e vir até o mais próximo possível do seu local de trabalho.
Né?
Aí agora a regulamentação de como se fazer isso, como aí já tinha que se tratar para uma discussão mais aprofundada e de...
Aí já vai para a parte técnica da prefeitura.
Parte técnica, pessoas qualificadas que entendam mais desse assunto. A gente não quer também impor algo que a gente pensa que pode ser bom para mim, mas não seja bom para os outros.
Estou passando a palavra para o Nilson, já anunciando, então a gente convidou para... o debate é interessante, a reunião das comissões ela é considerada aberta, ela tem toda uma parte de regimento, de quem poderia se pronunciar, como seria, mas como o tema ele é bem mais abrangente, eu quebro o protocolo aqui, convido então a Alessandra Gluff, que é da OAB, e também o Sr. Guarnieri, é da Erender, né? Expressa tudo, desculpa. Wilson, tenha bondade, seguido eu abro a palavra.
Só dizer que teve uma empresa que fez o estudo do transporte coletivo, vieram aqui, falaram, tudo. Então, o que eu vou falar agora não foi debatido por esse pessoal que fez o estudo. Quem sabe eles deveriam ter feito isso. Mas por que não ter no centro de Lajeado uns dois ou três vans ou micro que façam uma circular dentro do centro, né? Que desce a Benjamin, sobe a Bento e assim fica circulando e esses ônibus de grande porte não cruzem por dentro da cidade. Né? Que tem um terminal, um exemplo aqui nos Dique, aqui onde tem essa grande parada, que se faça um grande telhado ali faça um terminal e esses ônibus ficam fazendo uma circular, pegando as pessoas e trazendo até o terminal, sem cobrar passagem. Né? Trago até o terminal. Do terminal em diante, daí que as pessoas vão estar pagando as passagens.
Alessandra?
Doutora?
Bom dia a todos. Nós até não estudamos o projeto, mas acho que talvez podemos contribuir um pouco para o debate. Assim, não são coisas nem conclusivas, né? E de alguns aspectos aqui que nós vimos. Com relação a essa colocação dos idosos e coisas que ficam num lugar ali na frente empilhados, né? Nós temos uma experiência da empresa em Bento, que existe um pré-cadastro num cartão, e que quem está pré-cadastrado nesse cartão vai passar o isento, mas pode usar qualquer assento. Acho que é uma solução para essa colocação, né? Então talvez pode ser um estudo nesse sentido, se é viável ou não. A outra preocupação assim, que veio foi um pouco quanto a essa publicação dos horários e coisas no site da prefeitura, porque provavelmente nesses 20 anos vai ter modificação de horários, itinerários, adaptações. Não sabemos como é essa agilidade, às vezes é mais fácil até no site da própria empresa, ou que nem eles colocaram, tem um site de horários, né?
Mas... Só colaborar com esse tema. O que acontece? A empresa pode manter no site dela e a prefeitura, ela tem condições tecnológicas de puxar essa informação. Isso, e
remeter para o...
É para unificar, na verdade, a informação. Para centralizar as informações.
É, deve ter também, como o Heinz falou, tem esses horários quase sazonais, né?
Cortando um pouquinho, isso é um projeto, isso a gente está vendo para frente, né? Então, eu digo assim, nada que a gente não possa, ou não se pode, pode se adequar depois, pode ter ajustes, podem ser feitos ajustes e coisas nesse projeto. Pode ou não?
Pode.
Parece que em 20 anos a gente vai ter que
Não vai ser engessado por 20 anos.
Alguma coisa é possível.
Não, exatamente, né? Não tem. Não tenho, eu não quero, eu penso assim, eu nem quero também fazer alguma coisa agora ou criar uma regra agora que eu vou ter que estar seguindo até aqui para 20 anos. Desculpa, só posso...
E também daí quanto a essa discussão das paradas, não ser só na rodoviária e poder atender, também é uma situação que se verifica hoje, que ela é necessária, porque as linhas são muito curtas aqui. Se numa linha tão curta tiver que ainda ficar trocando de ônibus, a gente tem um receio de que o passageiro vai acabar largando o ônibus.
Eu sou Pedro Barbieri, da empresa Expresso Azul, Arroio do Meio. E o que a gente vivencia, apesar do pouco tempo que nós estamos aqui? Nós temos a linha Arroio do Meio, Lajado, que vai ao centro. Marte de Souza, Lajado, que vai ao centro. Tem a Alta Aviação Estrela, que vem de Estrela, Lajado, e vai ao centro. E por que que vai ao centro? Ela tem operários, ela tem estudantes, tem pessoal que vem fazer compra. Então são pessoas que, se tiverem que desembarcar na rodoviária e pegar outro veículo, primeiro, o operário vai custar o dobro para as empresas daqui para terem esse funcionário. Inviabiliza muitas vezes. O estudante não vai ter dinheiro para fazer essas quatro passagens por dia para ir para o colégio. Provavelmente ou vão ter que estudar em outro colégio da origem deles, ou abandonar, quem sabe, o colégio. Isso que é o pior. Então, a facilidade que nós temos hoje de ir para os centros, eles teriam outra alternativa, contratar veículos particulares, vans, e vão sair de lá com vans. Aí nós deixamos ir com um ônibus ao centro e nós vamos ter três ou quatro vans indo ao centro para complementar essa lotação. Qual a vantagem para o trânsito? Nenhuma, piora. É a maior quantidade de veículos que vão ao centro. Então, hoje, nós entendemos que tem que ser qualificado o serviço para transportar esse passageiro que tem e agregar mais. Inclusive, está ouvindo o vereador a dificuldade de dizer, eu venho lá de um bairro, não tenho um serviço com qualidade, então venho com o meu auto, porque ele é caro. O caro, primeiro, é o rateio do custo que ele tem pelos passageiros transportados. Dependendo da gratuidade, ele vai ser mais caro. Dependendo da rodagem ociosa, ele vai ser mais caro. Essa proposta que a Câmara está apresentando de um consórcio ou uma empresa, é da Prefeitura, do Executivo, isso vai ajudar a reduzir custos, porque ela vai dinamizar o serviço. em vez de dois ônibus de duas empresas ou de três empresas estarem percorrendo no mesmo trecho na mesma hora, sem necessidade, nós vamos ter um ônibus de uma empresa com lotação em vez de 10 ou 15, com 30. Aí teremos menos veículos indo ao centro. Vai desafogar o trânsito e certamente melhora a qualidade. Então, em relação aos ônibus da região aqui, Estrela, Arroio do Meio, os que vêm de Marques, de Cruzeiro, de Venâncio, tirando do centro, certamente a região toda vai ser prejudicada. Eles, no deslocamento para cá, o comércio de Lajado, que hoje é o centro da região toda, vai ser prejudicado, porque vai encarecer o custo desse passageiro e ele vai procurar em outros locais essas compras e não mais em Lajado. E essa dificuldade do transbordo de um carro para outro sempre é prejudicial. Ela sempre demora. E o passageiro que quer ir até o centro vai demorar mais 3, 4, 5 minutos e isso altera a qualidade do serviço prestado. Então, em síntese, seria isso. Acho que esses ônibus que vão ao centro não tem como ser tirados, o que pode ser pensado em vias alternativas.
Não sugerimos isso também.
Hã?
Nós não sugerimos isso. Não,
não, não é não, só uma...
Nós estamos no debate, né?
O que a gente quer é a facilidade. Daqui a pouco seria uma facilidade, mas a gente sabe que isso é difícil, isso é quase inviável, mas assim, ter do nosso, que você falou, estudante, operário, consumidor, que ele possa vir, ir e vir com qualidade e tranquilidade. Sem...
Até porque Estrela, Arroio do Meio, Cruzeiro, fazem parte de Lajado. A gente não pode pensar Lajado dissociada das cidades satélites aqui da região. Lajado é o centro. E nós temos que pensar hoje no Lajado grande. E não só o centro de Lajado.
A gente ainda vai evoluir para uma questão de quantas pessoas acabam sendo entregues por meio de roleta aqui dentro do centro e a quilometragem que essas pessoas acabaram percorrendo. E aí sim haver GPS, enfim, cartão, compensação. Vereadora Neca.
Bom dia a todos. Primeiro, agradecer, né, a CIL, CDL, que prontamente aceitaram a participar desse debate. E a vocês também, né, aqui nós temos a presidente da OAB, embora ela não esteja aqui hoje nessa condição, mas bem importante. Mas antes, quando o Hans falava, sobre fazer algumas alterações, porque pensar 20 anos é complicado, porque nós não sabemos como que a nossa cidade vai estar se comportando. Nós temos algumas diretrizes, mas a gente sabe que elas também são, elas mudam. E o que me preocupa nesse projeto, me preocupa no bom sentido, e daí a importância de toda a comunidade participar, é de que, depois que é aprovado o projeto, feito a licitação e esse consórcio, enfim, né, que ganhar, qualquer alteração, ela é bem complicada. Porque ele sempre vai trabalhar naquela situação do contrato.
Do edital.
Do edital do contrato. Então, nós temos que... Por isso a importância da comunidade se envolver para a gente fazer um contrato que daqui 20 anos... ele ainda seja um contrato bom, que a gente tenha essa percepção de chegar o mais próximo possível do que a gente imagina de como Lajado e a região vai estar. Então, a importância da comunidade e até pela cobrança que nós, vereadores, estamos tendo pela imprensa, a demora para que a gente aprove esse projeto, não é que a gente está segurando por qualquer situação. Nós realmente estamos preocupados e queremos aprovar um projeto que seja bom hoje e seja bom daqui 20 anos também. Então, essa preocupação eu vejo que é de todos, e tudo que foi falado aqui é importante. E essa contribuição que a CIL está passando para nós, esse estudo mais aprofundado do próprio projeto, que venha por escrito para nós, para que a gente depois, numa próxima reunião nossa interna aqui, a gente possa juntar com as nossas ideias e fazer com que o projeto fique o melhor possível. Obrigada.
Ramo? Bom, colegas e presentes, a gente pensou justamente convidar a CIDL, porque nós temos uma matriz econômica aqui no município de Lajeado, principalmente que é a questão de comércio. Tá? E eu vi o pessoal da Antônio Busnello, do Expresso Azul, falando em relação a uma metrópole, um centro referencial no município de Lajeado para a região. Só que nós não podemos ter um discurso de metrópole e atitudes medíocres. Eu sempre digo isso, e por isso, na realidade, nós vamos convidar mais pessoas. Depois nós vamos convidar os usuários também, e além disso, eu fiquei feliz hoje que vocês já vieram, tá? Mas nós precisamos ouvir também o sindicato das empresas de transporte coletivo da região. Eu acho que é Venezuela a sede de vocês, né? Tá, nós vamos convidar eles também. A sede de Lajeado e presidente de lá. Tá, então é mais fácil ainda, tá? Mas nós queremos ouvir eles também. E nós queremos ouvir os usuários também, tá? Não só pensar que eu vou...
Principalmente os usuários, né?
Principalmente os usuários, tá? Então nós vamos ver quem nós vamos convidar e de que forma nós vamos convidar os usuários, quem é que nós vamos chamar. Então vamos chamar a associação de moradores, vamos chamar o sindicato, vamos chamar quem nós vamos chamar, tá? É um detalhe importante, porque nós vamos decidir algo que hoje está funcionando, segundo o pessoal, precariamente, que ninguém está satisfeito. Imagina um negócio onde é que ninguém está satisfeito e ainda está rodando na cidade, né? Então, o usuário não está satisfeito, o dono não está satisfeito, a empresa não está satisfeita, o empresário não está satisfeito, o poder público não está satisfeito, a questão de trânsito ninguém está satisfeito, tá? Mas, um dos pontos já colocado pelo Hans e pelo representante da CIL, que eu acho assim, e a tua fala foi perfeita do meu ponto de vista, assim, tá? Como que nós vamos pedir para o pessoal desembarcar que vem de Santa Clara, desembarcar na rodoviária em 20%? Não tem mais, acabou, tá? Acabou. Então, aí nós temos que ter uma atitude mesmo de metrópole, não só um discurso de metrópole, trazer esse pessoal assim, ó, o ônibus entra, descarrega, quando sai só carrega. Para dentro não carrega ninguém, para fora. É assim que funciona em Porto Alegre. Canoas vai entrar para dentro de Porto Alegre, descarrega só e não carrega. Carrega só na saída. Então, é assim que vai ter que funcionar. E a compensação entre as empresas, eu acredito que isso existe, isso é viável. Por exemplo, o pessoal de Venezuela hoje, quantos ônibus vem de Venezuela com trabalhadores e com pessoas, com consumidores, trazem de Venezuela para Lajeado? Vão deixar eles na rodoviária? É aí que nós temos que pensar. A questão de pontos de referência, o Nilton falou antes já, seria os terminais. Eu não vi nada no projeto de lei falando de terminais de ônibus.
Tem emenda, então.
Sim, vai ter emenda. Nós estamos fazendo emenda. Né? E essas discussões estão sendo feitas. Tá? Então, precisamos analisar seriamente. Não é um projeto que vai ser votado amanhã em 48 horas. Não, não é assim. Nós estamos decidindo algo, acho que alguém falou antes, de 20, 30 anos. Há 20 anos, quando entrou o celular, nós conseguimos, recebíamos uma ligação e conseguimos mandar uma mensagem, onde tinha sinal analógico. Hoje nós temos sinal digital, tá? E nós não, lá em casa não pega celular digital, mas o analógico pega. Então, nós temos todas as ferramentas que vão se agregando, que qualquer empresa que assumir o transporte coletivo vai ter interesse de usar e facilitar e baratear o custo. Ele falou antes em relação a questão de dois ônibus, duas empresas entrando. Nós temos dois gerentes, dois administradores, dois RH, dois isso, tudo dois, tudo duplo. A gente sabe disso. E quando você unifica, você diminui custos. Tá? Diminui custos. Isso influencia na passagem. Né? Então, isso nós temos que analisar, né? Seria isso.
Vereador Tori?
Ah, olha só, é aquele ditado, né? Cada um defende a sua pátria. É bastante relativo isso, quando se fala em edital e peso concessionária. Cada um defende o seu assado aqui. Né, e eu também quero parabenizar o representante da empresa Peça Azul também. Só que é o seguinte, é licitação do transporte coletivo. Qualquer empresa pode participar aqui e ganhar, vai vencer. Agora, é bem complexo o cara chegar e precisa. Eu até estava fazendo algumas emendas, estou fazendo, né, sobre quando se fala em terminais. E aí eu ouço aqui o representante da empresa Peça Azul
Só que as empresas que vêm de Arroio do Meio e que entram dentro do centro da cidade, que vêm de Estrela, o que, que eles pagam para o município? O que, que eles pagam? Eles pagam alguma coisa, só vem, busca entrar as pessoas aqui, porque quando tu vai participar de uma licitação do transporte coletivo, é muito simples de ter um terminal assim. Pode ter um terminal na rodoviária nova, desde que dentro do edital, a própria empresa que ganhar aqui, pega o pessoal que chega lá e traz para o centro. Porque tu acha que a empresa vai querer participar de uma licitação sabendo, aí vai mudar tudo, isso é bem complexo de fazer. A empresa vai participar de uma licitação sabendo que daqui um pouco as outras empresas podem chegar, trazer estrelas de Arroio do Meio e colocar no centro da cidade. O que, que a empresa que vai, a empresa que vai ganhar a licitação, o que, que ela vai lucrar
com isso? Tori, eu acredito que ele possa nos dar a informação que existe sistema de compensação, né? Existe sistema de compensação.
É isso que eu pergunto ali para o representante do Centro, assim, ó, da Espécie Azul. É, uma empresa que vai ganhar, por exemplo, a empresa de vocês, se fosse ganhar uma licitação aqui dentro do município do Lajado, e ele com um pouco a Irene deram xera, vinha trazer as pessoas para cá, aí teria que mudar o modelo da licitação do transporte coletivo, porque eu não vejo que tenha muito futuro para eles assim. Eu acho que tem que estar aglobado tudo junto dentro dessa licitação, que poderia sim existir um terminal ou dois lá na rodoviária, também um terminal aqui, e a própria empresa que ganha a licitação dentro do município poderia, então, arcar com esse transporte para as pessoas chegarem até o local, no centro, por exemplo, porque é difícil, se for analisar bem para as empresas hoje, pegar uma licitação dentro do município, e daqui um pouco vem a empresa de Arroio do Meio, vem a empresa que traz de Estrela, e cai toda aqui dentro, entende? Então, assim, ó, eu acho que é uma coisa bem complexa isso aí, e que tem que ser bem analisado.
Ítalo?
Eu acho, o Hansi falou há pouco, seria muito, muito interessante, pelo que a gente presenciou, que a CIL-CDL, a Expressa Azul, o Pessoal Transporte, tivesse em seu poder todas as emendas que já foram colocadas. Em cima disso, eles, como são conhecedores, estudarem, analisarem, e muito importante que a NECA falou, apresentarem por escrito as suas sugestões e ideias que vão vir para as comissões, mesmo que as comissões se reúnem duas vezes por semana e analisam todos os projetos. Então é muito importante terem todos os subsídios para que a gente consiga, como eu disse, não está se aprovando nem o edital, nem a licitação. Esta lei é mais importante que o edital, que a licitação, que ela que vai regrar. Então, pessoas, eu sempre digo, a Ali, a coisa mais querida, nasceu dentro do ônibus, cara. Ela nasceu no Expresso Azul. A vida inteira, então, quem mais conhece do que o pai dela, o avô dela, etc. Então, vamos buscar opinião. O próprio Fernando, que estudou junto com o Douglas, que venha, a CDL, entende? E aqui, depois, eu ainda acho, quando tiver assim, a formatação final, se precisar, antes de colocar em votação, chama todos quem participar, se olha, esse é o esboço final. Ok. A gente vai ter uma lei aprovada com um consenso geral que eu tenho certeza que vai dar muito mais certo. E a coisa de 20 anos que se fala, há um outro dado importante que preocupa, e o senhor tem uma visão muito importante, Lajado vai continuar sendo 100% do Vale do Taquari. Por tudo que tem aqui, hospital, Univate, etc, etc, etc. Hoje nós temos em Lajado 83 mil habitantes, nós temos 65 mil veículos, fora os 20 mil, não sei quantos, que diariamente entram em Lajado. E que o Ranzi fala, bom, nos próprios loteamentos, se os loteamentos não se conversarem, as ruas, eu sempre pego o bairro Bom Pastor. O Bom Pastor é um bairro que ele foi feito, ele só tem ruas da 386 para Benjamim. As ruas interligando, essas ruas não tem. O cara faz o dobro, o triplo do trajeto para vir no lugar. Então, nós temos que pensar Lajado, e já tem uma lei de 2016 de loteamento que melhorou um monte de Lajado, que tu tem que fazer rua de 10 metros, calçada de 3 metros, uma série de coisas. E as ruas têm que se conversar. Então, eles receberem as emendas, porque eles têm que saber qual é as emendas que os vereadores estão propondo. E com a sabedoria e inteligência, colocarem as suas sugestões. Eu acho que é um caminho melhor que nós temos para lá.
Seu Ito, quem faz os interesses das ruas é a própria administração. Aí a empresa não pode, o que acontece no plano diretor, teria que dar embolso do plano diretor com os anéis viários para as empresas terem uma ideia de como vai funcionar, porque não tem como a empresa dizer que tem que abrir uma rua em tal determinado bairro. Né? Isso é importante, por isso que existe o plano diretor. E esse anel viário e plano diretor, as empresas têm que ter em mãos, que as empresas vão conseguir ter uma noção de como vai funcionar os anel viários do município, porque até então é difícil para as empresas não saber por onde pode circular os ônibus, porque não vão entrar em todos os bairros, porque não tem como, tem que ser anéis viários, entendeu?
O plano diretor está entrando, também é um assunto muito, muito importante, revisado até cada 10 anos, está entrando na Câmara e hoje já existe no site a possibilidade, não está aprovado, vai ser analisado, vai receber emendas, mas ideia básica já existe hoje à disposição de quem quiser analisar como é que se pensa o transporte coletivo.
Bom, por enquanto não tem mais inscritos. Está sendo providenciada para vocês as emendas que foram elaboradas pelos gabinetes, que estão apensadas já ao projeto. A gente já pediu para a nossa assessoria de imprensa também disponibilizar na íntegra as emendas no site da Câmara. A gente reforça o pedido para que esses apontamentos, que persistem, pelo menos, eles possam vir por escrito para nós apensarmos as nossas discussões, né? Existe, pelo que eu percebo, existe ainda um quê dos vereadores em chamar outras pessoas para dialogarem a respeito do projeto, né? Notadamente, a gente fala dos usuários. Com a palavra do senhor Guarnieri, a gente percebe também a questão que não havia sido contemplada, o sindicato patronal, em relação ao pagamento de tarifas, caso se aborde a necessidade de ter outras, as empresas de fora não entrarem aqui, enfim, que acaba impactando diretamente no custo da empresa e manutenção dos funcionários, que impacta diretamente no custo do próprio funcionário em trocar de ônibus, enfim, são situações assim. É um projeto de lei importante, ele, pelo que me recordo, ele não pede o artigo 89, que seria a questão da urgência, mas...
Isso nós ia arquivar.
Não, ele até tem o pedido... mas esse aqui, especificamente, é um dos projetos que eles estouram o prazo. Se algum vereador pedir para trancar a pauta em relação a esse projeto, a pauta possivelmente será trancada. Mas acredito que a gente não possa botar em votação enquanto persistirem dúvidas ou então possibilidades de sugestões em melhoria do projeto.
Não, tem que ter, que nós precisamos... Nós precisamos ouvir o sindicato patronal, nós queremos ouvir os usuários, temos que só definir, presidente, quem nós vamos chamar dos usuários. Nós precisamos, eu acho que nós teríamos que ouvir o sindicato do comércio, o sindicato comerciário, o sindicato da alimentação, o sindicato da construção civil. Eu acho que seria a próxima chamar esse pessoal aí para ver o que eles discutiram em relação ao transporte coletivo. Se essa demanda chega para eles...
Mas de uma maneira bastante objetiva, tal como a gente teve aqui, de
claro.
Apontamento de artigos. Né? Porque eu sei que a gente debate muito a respeito da parte filosófica, de como deveria, como não deveria, mas, de fato, o que nós podemos e o que nós votamos, ao final das contas, são os artigos, são os incisos, são os parágrafos. Então, que seja voltado mais nesse sentido, do que se pode, o que se precisa fazer em relação à lei, em relação a possíveis decretos que o prefeito possa emitir, ou previsões disso, né? Eu só peço, eu renovo o pedido de desculpas e eu peço às nossas comissões para que seja bastante atenta no sentido de quando convidarmos, e nós temos convidado relativamente bastante pessoas para vir aqui, isso é bom, que eles recebam o projeto na íntegra, com as emendas, com anexos, enfim, da mesma maneira que a gente também exige da prefeitura que os projetos venham para cá de maneira o mais completo possível. A gente acredita que também as pessoas que vêm conversar a respeito dos projetos também devem ter, no mínimo, o acesso a essas informações da melhor maneira, da melhor qualidade possível. Eles serão entregues a vocês logo em seguida. O Rodolfo deve estar providenciando as cópias das emendas para serem entregues.
O secretário está anotando para as pessoas para serem convidadas para a próxima reunião. Eu acho que acredito até que vocês façam o contato com o pessoal do sindicato patronal, quem é a pessoa responsável, né? Deve ter algum técnico, já falei com alguém de umas outras empresas, que até inclusive eles sugeriram, se colocaram à disposição de vir conversar, que isso é muito importante. Que não podemos tomar uma decisão que beneficie somente um olhar. Nós precisamos, e não, a discussão não pode ser política, a discussão nossa
Então, sabe, nossa decisão tem que ser, é econômica, lamentavelmente. Não é que nós vamos receber dinheiro, mas é a questão, porque nós estamos mexendo na matriz econômica do município. Nós podemos mexer com isso, atrapalhar ou beneficiar. Então, nós temos que estudar bem isso, porque a tal da metrópole do Vale do Taquari tem que ter um transporte de qualidade, mas integrado na região. Senão, nós vamos sair ferrados dessa aí, né? Então, essa é uma questão que eu tenho bem claro. Por isso que até a sugestão de vamos convidar a Ciri e CTL, a sugestão foi minha na reunião retrasada, eu acho que foi. Então, eu digo, por quê? Nós precisamos ouvir as pessoas. Nós somos 15 vereadores, que cada um, há poucos usam transporte coletivo, né? Mas nós temos algumas ideias, mas ninguém é especialista nesse assunto, tá? Se for questão de saúde, nós temos alguém que é especialista dentro da área, como vereador. Nós temos a área econômica, temos alguém que trabalha num banco, tá? Área de comércio, nós entendemos, né, Raiz? Nós entendemos a área de comércio, né? Agora, nós temos que ter a visão de um todo, né? Então, aí, por isso que eu digo assim, eu acho que a princípio vamos chamar essas organizações que estão aqui e abrir também o leque, se alguém quiser vir se inscrever. Eu até a iniciativa foi minha de pedir para ele quem é que vocês representavam. Eu te conhecia, mas não sabia quem você estava representando, tá? Mas, por quê? Porque se um usuário quiser vir aqui, tiver uma excelente ideia para nós, que vem aqui na plateia, senta aqui com nós, e na hora, eu acho que era uma questão que nós temos que abrir para a sociedade civil se manifestar em relação a essa questão, tá? Porque daqui a 15 anos, vamos dizer que a Câmara de Vereadores, em 2019, aprovou um projeto de lei, juntamente com o assessor Ítalo. Obrigado, Juarez da Silva. O Ítalo sendo secretário-geral de governo, e aprovaram um projeto de lei que hoje está ferrando o município de Lajeado. Então, não é assim que nós queremos, né?
Nós temos consciência, e só botar para concluir esse assunto, nós temos consciência de que o projeto também, de qualquer maneira, deve ser votado logo. A população lá fora está resistente e está reclamando a respeito do aumento da tarifa. A gente sabe que, em aprovando, virando lei, virando o sistema por edital, enfim, funcionando de outra maneira que não a atual, os preços tendem a baixar até pela amortização dos itens que são comprados, dos ônibus, enfim, que fazem o transporte.
E que não passa por aqui os aumentos, né? Não é nosso que...
Acaba não passando por aqui, exato. Mas a gente sabe que isso proporcionaria uma redução na tarifa. Então, a gente sabe da urgência da votação do projeto, mas vamos observar essa questão de chamar as pessoas que necessárias são. Eu agradeço a presença da CIL, da CDL, da OAB, da Expresso Azul. Sejam sempre bem-vindos. As nossas reuniões, elas, de fato, elas são abertas, né? As pessoas podem participar. E não sei se existe alguma consideração final por parte dos senhores.
Só agradecer. Podemos participar aqui e colocar algumas considerações também.
Fazem bem.
Também quero agradecer a oportunidade e sempre que precisar que a gente está à disposição. E importante, eu penso que nem o Rambo falou, ouvir mais setores e mais pessoas, mas sempre pensando ter a parte técnica junto. Porque sendo uma mudança, quando faz uma mudança, gera conflitos e mudança gera dificuldades também para uns e para outros. Então, um agora pode sair perdendo, outro não. Mas isso com o tempo, com certeza, se equilibra. Então, temos que chegar num ponto de a gente chegar no equilíbrio para todos saímos com as melhores possibilidades de a gente ter um futuro melhor para a nossa cidade. E pensar numa cidade como um todo, né? Nós precisamos não só de Lajeado, mas sim ao redor de toda a região. Então, agradeço. Qualquer coisa a gente dá disposição e precisar, a gente está aí. Obrigado.
Em nome da CIL, eu agradeço também a oportunidade aos vereadores. É muito importante a participação. A gente aqui trabalha mais no setor do comércio e indústria. Mas é importante, como o Jair falou, e vou trazer, vou passar agora as emendas e vou pedir para o Dr. Fernando, que fez esse apanhado, para ele pontuar bem, deixar bem esclarecido, vou pedir para encaminhar para vocês, né? Até porque essa lei aí é o que vai direcionar por 20 anos as licitações, então, ou a licitação, né? Então, ela tem que ser bem formulada, bem pensada, para que depois não haja alguma coisa ali que vá trancar e vá dar problema para todos, não só para um lado, mas para todos, né? Então, muito obrigado.
Agradecido. Nós damos continuidade ao trabalho das comissões.
Eu só peço licença para me retirar, que eu tenho compromisso, presidente.
Obrigado.
Tá?
Obrigado.
Obrigado, Ramos.
Seu gabinete não passou para Cláudio.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós temos uma pauta de discussão de projetos que, por óbvio, ela passa do projeto número 157/2018. Ele assambarca ainda o projeto de lei CM número 31, 32, 33, os PLs 36, 37, 38. Foi colocado ainda o 39, que já foi votado na última reunião, que nós poderemos discutir também, daqui a pouco, alguma alteração. Entretanto, dado o avançado da hora, e conforme é o pedido de alguns dos vereadores, a gente volta à discussão com esses projetos. Eu peço que eles sejam colocados na pauta na próxima reunião das comissões. Existe alguma oposição a isso? Não? Acho que não, né?
Antes, em relação...
Na realidade, quem está representando as comissões aqui sou eu, então eu posso encerrar ela, né?
Em relação aos convites, algum convite convidado já para a próxima reunião em cima dos sindicatos que foi citado?
Nós daremos a liberdade dos vereadores, caso sintam-se à vontade para convidar alguém específico, que passa, mas se acontecer, eu acho que vai ser meio apertado, porque nós temos feriado agora na sexta-feira, de vir alguém na próxima terça. Eu pediria aos senhores vereadores que, se acontecer algum pedido para alguém comparecer, seja para a próxima quinta-feira, e que esses projetos que estão aqui à discussão, que não foram debatidos hoje, eles voltem, então, para que nós tenhamos celeridade também nesse processo.
Eu quero fazer a sugestão em relação ao projeto dos parklets. Foi enviado o convite para o jurídico da prefeitura vir falar sobre o contrato, ou a gente ia esperar o nosso jurídico dar o parecer?
Nosso jurídico conversar com a prefeitura, com o jurídico da prefeitura.
Não, na verdade, eu acho que o Guga tinha dito que ele ia analisar o projeto
e dar um parecer em cima da
antes de conversar com
o contrato.
Ou eles estão conversando à parte?
Eles vão conversar entre si. Sim, isso foi colocado.
Tem alguma previsão, não?
Mas ele pode ser provocado, o nosso jurídico pode ser provocado por todos os vereadores.
Tá.
Só cutucar o homem lá. Não havendo mais. Ítalo?
puta que...
Eu queria aproveitar a oportunidade e comunicar, eu me sinto já parte integrante dessa casa, nos 4 anos que eu fui presidente do Comitê Gestor do Centro Histórico, se nós olhar, eu acho que eu participei de, não das comissões, mas das reuniões da Câmara, 90%. E depois, a partir de janeiro de 2017, quando eu tive o prazer de ser convidado para participar de uma nova experiência na minha vida, daí mais junto aqui nas terças e quintas e nas reuniões da Câmara, aprender muito, muito com vocês. O que eu queria participar para vocês, em virtude de compromissos particulares, o tio Ítalo está voltando para a iniciativa privada, então estarei na prefeitura até o dia 30 de abril à disposição dos amigos e depois também sempre continuando à disposição. E o que eu queria era agradecer a atenção, o carinho que eu sempre tive aqui na Câmara, de todos os vereadores, dos assessores parlamentares, dos funcionários, e dizer que o trabalho de vocês é muito, muito importante. Mantenha essa linha, porque Lajeado precisa de todas as forças vivas importantes para que ela cresça cada vez mais. E vocês sabem que está num momento de decisões muito, muito, muito importantes para o futuro de Lajeado nos próximos anos. Então, agradeço, até o dia 30 vou estar por aqui, totalmente à disposição, e muito obrigado por toda a atenção e o carinho que eu sempre recebi.
Ídolo, eu agradeço a tua presença, que ela não se restringe a esse mandato. Ela já vem contribuindo com o nosso município, não só na esfera do município, mas não só na esfera pública, como funcionário, mas também como participante ativo da nossa comunidade. Acredito que tu, por hábito, acabará voltando a essa casa, pelo menos para prestigiar as nossas sessões. Da mesma maneira, nós ainda continuaremos te pedindo alguma informação. Assim como tu te colocas à disposição, nós nos colocamos no direito também de continuar interagindo.
Pois é, Felipe, a gente às vezes na teleia aqui, né, a gente estava acostumado aí já ao debate, mas eu acho que é bastante interessante a gente analisar as coisas do modo geral, e eu vejo que quem muito perde com isso, com a sua saída, né, é a prefeitura, a administração, né, e uma boa parte dos vereadores aqui, porque a gente sempre teve um bom relacionamento contigo, eu conheço o teu trabalho aí há muitos anos já, de frente a essa mudança que já aconteceu, está acontecendo na parte velha de Lajeado, né, e isso para nós é uma perda muito grande, tu não fazer mais parte da administração, porque tu tinha uma relação e vai continuar tendo, com certeza, muito boa com nós vereadores, que nem tu frisou há pouco aí, que praticamente 80%, 90% das sessões estava presente, e os acessos que eu tinha, que nós tínhamos, eu falo na minha pessoa também, era muito contigo lá e tu sempre nos atendeu muito bem a comunidade, a entidade, e é uma pena que está saindo. Eu sei que tem teus problemas particulares com as empresas de vocês aí, que está retornando para a tua vida particular, que nem tu colocaste há pouco, mas é uma pena que quem muito vai perder vai ser a administração e uma parte da sociedade de Lajeado pelo trabalho que tu faz como nome público, né? Então a gente fica, eu sei que tu está fazendo muito mais pro Lajeado também, nas empresas de vocês, mas eu falo como prefeitura, mas a gente está aí com certeza com as portas abertas, né, e depender de nós, né, desde que às vezes a gente tem uma divergência, que faz parte, né, dentro da vida pública, mas estamos sempre com as portas abertas aí para nós aí, e para a população, que nem o pai da entidade, e infelizmente vai ser uma grande perda pelo acesso que nós tínhamos junto à prefeitura municipal. E sucesso, e estamos à disposição aí.
Vereadora Neca.
Seu Ítalo, essa ponte entre legislativo e executivo era uma coisa muito positiva, eu acho que de ambos os lados. E realmente essa participação e essa vontade de fazer as coisas acontecer, muitas aconteceram, muitas ainda não, mas nós vamos sentir também. Embora às vezes a gente até cobrava bastante, reclamava, né? E aí vinha com as justificativas, a gente entende a vontade de que as coisas acontecem, a gente tem, mas não depende só da gente. E realmente, quem vai perder com isso, com a sua saída, nós perdemos, mas a administração perde muito. Eu via no Ítalo a prefeitura, mais do que olhando para o Marcelo, o prefeito. Para mim, a prefeitura tinha meio que personificado na pessoa do Ítalo pela presença constante dele aqui. E, embora muitas vezes em algumas coisas o senhor não concordava, mas sempre teve respeito, teve o bom senso, né? O UBS, o uso do bom senso. E foi uma coisa que ele sempre dizia, vamos usar do bom senso. Só que na administração pública e na política, às vezes, ela não funciona, né? Mas te dizer que nós queremos continuar te vendo aqui, assistindo nossas reuniões, quando possível. Te pedir desculpa se de alguma forma, em algum momento, a gente tenha não tido a clareza de ideias e falado de uma maneira talvez não tão educada, né, seu Ítalo? Mas dizer que realmente é uma perda para a administração, com certeza, a sua saída. Tá bom?
Que contem ata a despedida do Ítalo do serviço público, por enquanto. Nilson?
Só fazer das minhas palavras o que o Tório falou aí também e desejar sucesso para você, seu Ítalo, né? Você sempre foi um grande intermediador entre prefeitura e legislativo, e quantas coisas nós conseguimos porque você estava sentado, né? Enquanto acontecia a sessão, sentado lá no banco, tomando nota, e já tomava, já encaminhava direto as pessoas que poderiam resolver aqueles problemas. E depois nos ligava ainda, né? Foi resolvida tal situação, encaminhei para fulano, encaminhei para ciclano. Então, muito obrigado por essa grande parceria e sucesso nessa caminhada aí. Mariela?
Eu já expressei a minha tristeza e o meu agradecimento para o Ítalo particularmente, em várias oportunidades, mas é uma grande perda para a cidade. E eu quero te pedir desculpas se algum dia essa casa não te fez tão bem, talvez, com algumas colocações. Também desculpas por, às vezes, não concordarmos em alguma coisa, porque isso também aconteceu várias vezes. As nossas discussões eram internas, não externas. E dizer que eu quero te ver um dia sentado aí como vereador, e é também um convite oficial para te poder concorrer nas próximas eleições, porque eu acho que a cidade só tem a ganhar. O teu trabalho foi incrível, incrível mesmo. A tua dedicação, a tua honestidade, sempre, nunca pensando em ti, mas sempre nos outros. E isso eu quero que fique muito claro. A tua honestidade, simplicidade, a tua ajuda para com a cidade foram incríveis. Muito obrigada.
Obrigado. Nosso jurídico, Gustavo.
Te agradecer, cara, porque quando eu cheguei aqui, faz mais ou menos um ano, o cara chega completamente verde, não faz ideia do que está acontecendo aqui dentro. E a receptividade foi muito boa. Me apresentou o prefeito, né? Não conhecia. Cheguei aqui, daí desumito, não, vamos lá tomar um café na prefeitura, vou te apresentar o prefeito. Eu digo, sempre quis conhecer o prefeito, quem sabe o senhor me apresenta ele. Aí chegou no gabinete e me ligou. Ele, vai te fuder. Eu e o Marcelo fomos colegas de faculdade, fomos amigos de infância, né? E preocupações outras, né? Aquela vez que eu fui para Bagé, o Ítalo me liga, sai daqui depois de uma sessão, e o Ítalo me ligando o caminho inteiro, já chegou, estava chovendo, já chegou, guri, então tá tudo certo. E pelo muito que aprendi com o senhor aqui dentro, seu Ítalo, muito obrigado. Obrigado, mas vai fazer muita falta.
Não mais havendo, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião das comissões.